Portugal, para que as vacinas sejam um bem comum, as vacinas, dizem eles, e cito, as vacinas, instrumento indispensável no combate global à pandemia, transformaram-se num bem de interesse público. Como tal, não podem estar sujeitas às leis do mercado da oferta e da procura. E têm razão. E não têm que estar sujeitas a estas regras. Não temos que estar a fazer vacinação a conta-gotas. Não temos que estar nesta privação daquele que é um instrumento que nos há de conduzir para fora da pandemia. É possível levantar patentes, existe legislação europeia que permite que em situação de catástrofe, como aquela que estamos a viver, as patentes não valham e que os Estados-membros e a União Europeia possam obrigar a que a produção seja feita em todas as unidades que sejam capazes de fazer essa produção, e existem unidades capazes de fazer essa produção que não estão a ser aproveitadas. E por isso há uma questão de razão maior, e há uma possibilidade de realmente fazermos mais do que aquilo que estamos a fazer. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe com esta iniciativa é que a Assembleia da República e que o Governo tomem esta posição firme. Quer dizer, em plena pandemia, nós escolhemos a saúde das nossas populações. Em plena pandemia, nós escolhemos proteger a nossa população. Em plena pandemia, nós escolhemos o direito à saúde. Em plena pandemia, tem que se levantar as patentes e a vacina tem que ser um bem público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por dizer que partilhamos, obviamente, do ponto de partida destes projetos de resolução, até porque é factual. A Europa e Portugal têm uma inaceitável escassez de vacinas, o que tem impacto na saúde pública e na recuperação económica. E cessa aqui a partilha da nossa visão. Para nós, a solução no CDS passa por exatamente mais Europa, uma Europa mais musculada, e Portugal, concretamente, na presença da União Europeia, tem um papel claro na garantia de que este cenário se altera. Por isso, não podemos, obviamente, partilhar dos pressupostos nem das soluções que aqui são apresentadas pelo PCP e pelo Bloco. Afirmam e afirmaram agora mesmo os senhores que as vacinas foram desenvolvidas essencialmente com base em financiamento público. Não é verdade. As vacinas da Pfizer, por exemplo, tiveram um financiamento de 13% de fundos públicos, a AstraZeneca teve 20% de financiamento de fundos públicos. A União Europeia pagou, portanto, uma percentagem minoritária que se espera que tenha tido reflexo na negociação do preço e das condições de fornecimento, e se não teve, é exatamente aí que a negociação deve incidir, pode ser melhorada, mas de facto não é verdade que as vacinas sejam, por isso, um bem público. Se não tivesse havido investimento privado, provavelmente os senhores nem teriam aqui a ter esta discussão, porque não teria havido sequer vacinas para começar. Afirmam os senhores ser necessário que é preciso diversificar a compra das vacinas. Está certo. Mas o ponto a que querem chegar aqui é chegar à vacina da Sputnik V. E eu percebo, a França, a Alemanha e a Itália também já deram um sinal político da sua disponibilidade de uma compra dessa vacina condicional à aprovação da EMA. Para o PCP, pelos vistos, a aprovação da EMA é irrelevante, basta o Infarmed. O Infarmed, que eu relembro, que ainda há pouco esteve em cima da mesa, em frente das nossas discussões, exatamente porque demora anos na aprovação terapêutica de medicamentos inovadores. Mas parece que isso agora já não é um problema e que, com certeza, qualquer outra vacina não aprovada pela EMA seria agilmente aprovada pelo Infarmed. E também se esquecem, ou também não querem acreditar, que, na realidade, um pequeno país como Portugal, sem grandes recursos financeiros, face a compradores como a Itália, França e Alemanha, acha mesmo que conseguiria pôr-se na fila para grandes quantidades a preços razoáveis? Se estes gigantes decidirem fazer estas compras, para nós é sempre uma perda não pertencer a uma compra conjunta da União Europeia. Estaremos sempre melhores nessas condições. Defendem finalmente levantar as patentes e permitir a produção em Portugal, ignorando o custo a médio prazo que levará a que nenhuma indústria de ID invista na Europa. E, como se fala em futuras pandemias, nessa altura com certeza vir-se-iam queixar do facto de não haver nenhuma indústria a produzir medicamentos na Europa. Ignoram também que levantar as patentes não resolve o problema da produção. Sabem os senhores que as matérias-primas necessárias para produzir muitas destas vacinas têm origem em 19 países diferentes, que se contam pelos dedos de duas mãos as fábricas pelo mundo capazes, do ponto de vista de segurança, de produção, serem capazes de produzir estas vacinas. E ignoram que em Portugal não há uma indústria hoje sem investimento capaz de produzir. Termino por isso, senhor Presidente, dizendo o seguinte, numa sugestão com toda a humildade para o PCP. Se estão tão empenhados em acabar com este processo capitalista tão destruidor daquilo que é a saúde pública, eu sugiro que comecem por levantar a patente da Sputnik, com certeza que terão diligências para o fazer, e depois transpor diretamente a produção e a autorização de produção para Portugal, assumindo os senhores o ónus de todas as avaliações clínicas e produzi-lo no laboratório militar, com certeza estará disponível para produzir em grande escala. Aliás, nem percebo porque é que não é esta a vossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gouveia, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como todos sabemos, através dos tempos, a vacinação tem-se revelado o meio mais efetivo e seguro para o combate e a erradicação de doenças infecciosas. E, a este propósito, importará relevar e saudar o enorme esforço de convergência verificado na comunidade científica global, fator este decisivo e explicativo de ter sido possível, num prazo nunca antes conseguido, criar e iniciar a produção de vacinas contra a Covid-19. Aqui chegados, o desafio universal que se seguiu, só possível de vencer através de uma estratégia supranacional, concertada e solidária, ficou muito claro. Procurar vacinar toda a gente no mais curto espaço de tempo possível, como única forma de garantir a proteção da saúde de todos os cidadãos. Naturalmente, a imperativa concretização deste objetivo universal dependerá de dois pilares fundamentais. Por um lado, que se consiga maximizar a produção e a disponibilização de vacinas. E, por outro lado, que se consiga uma muito eficaz implementação de adequados e responsáveis planos de vacinação. Bom, foi exatamente neste contexto de unanimidade reinante, quer com o desafio universal a vencer, quer com os pilares fundamentais à sua concretização, que foram apresentados estes dois projetos de resolução, agora em apreciação. Projetos de resolução estes, que apresentam à Assembleia da República propostas de recomendações ao Governo que, no plano substantivo, são convergentes. Assim sendo, face ao que é do conhecimento público, afigura-se-nos, importará designadamente relevar que até à presente data foram celebrados contratos com 6 produtores de vacinas, das quais 4 já obtiveram aprovação da Agência Europeia do Medicamento, a EMA, que deverão assegurar uma carteira próxima dos 3 mil milhões de doses de várias e diferentes vacinas para a União Europeia, sendo mais de 35 milhões de doses para Portugal. E que Portugal continua disponível para adquirir quaisquer outras vacinas para o combate a esta pandemia, claro, desde que devidamente avaliadas pela EMA, quanto à sua qualidade, segurança e eficácia. Importará também relevar que, quanto à produção de vacinas em Portugal, o Governo já reafirmou a total disponibilidade da indústria portuguesa para colaborar no esforço de combate à pandemia e que, quanto à defesa do levantamento das patentes das vacinas, o Governo tem rigorosa consciência do seu raio de intervenção no âmbito da legalidade aplicada. Relevar ainda que o Governo português tem defendido, quer no quadro da União Europeia, quer junto à Organização Mundial de Saúde, que as vacinas são um bem público de acesso universal e que a sua produção deve, por isso mesmo, ser diversificada e a sua distribuição equitativa em todos os países. Resumindo, consideramos estar a apreciar propostas de recomendações ao Governo que, a nosso ver, na generalidade, ratificam a estratégia que o mesmo, dentro do possível, tem vindo a desenvolver, isto, evidentemente, não obstante as claras e naturais divergências de natureza operacional, sendo que, sinceramente, não vislumbramos qualquer recomendação concreta, não genérica, execuível no âmbito da legalidade aplicável que pudesse valorizar a estratégia em curso. Embora, parafraseando alguém, permitam-nos uma recomendação final. Ninguém está seguro até que todos estejamos seguros disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado António Malada Abreu. Está a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje dois projetos de resolução com recomendações ao Governo em matéria de vacinação contra a Covid-19. Um projeto de resolução que recomenda a diversificação na aquisição de vacinas contra a Covid e a suspensão da validade das respectivas patentes. Já o outro defende o levantamento das patentes das vacinas contra a Covid-19. No momento em que o Parlamento é chamado a apreciar estas duas iniciativas, é manifesta a magnitude dos desafios que se colocam ao nosso país em matéria de vacinação. Com efeito decorridos mais de 3 meses desde que se iniciou o processo de vacinação contra a Covid, apenas cerca de 1,3 milhões de portugueses receberam a primeira dose, aos quais acrescem 600 mil já com a segunda. Significa isto que, até o momento, 85% da nossa população ainda não recebeu qualquer dose de vacina e só 7% se encontra integralmente vacinada. Uma situação que pode comprometer a promessa do Governo de que o país atingiria uma taxa de vacinação na ordem dos 70% até o início do próximo mês de setembro, ou seja, já daqui a 5 meses. Pior, um resultado preocupante que ameaça a saúde pública e põe em causa o regresso à normalidade social e a necessária retoma da atividade económica, realidades tão duramente afetadas no nosso país ao longo do último ano. Diga-se, por ser verdade, que a população mais vulnerável ao vírus, em termos de mortalidade, isto é, as pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, já foi vacinada na enorme maioria, tendo recentemente o novo coordenador da Task Force da Vacinação prometido mesmo a vacinação integral deste grupo até ao próximo dia 11 de abril. Esperemos que tal objetivo se concretize, de facto, a bem da defesa da vida e da saúde dos nossos idosos. Mas é necessário também lembrar que ainda há poucos dias o Governo prometeu começar a vacinar a partir da segunda metade deste mês a um ritmo de 100 mil pessoas por dia, podendo mesmo chegar às 150 mil. Perante estas promessas que devem ser garantias, porque assim o exigem os portugueses, são preocupantes os sucessivos atrasos ocorridos na distribuição das vacinas, bem evidentes no facto de Portugal ter recebido até agora cerca de 2,3 milhões de doses de vacinas, pouco mais de metade dos 4,4 milhões inicialmente previstos para o primeiro trimestre. Neste contexto, não se compreende que o Governo não tenha adquirido todas as vacinas contra a Covid-19, a que tinha direito, como foi o caso de cerca de 800 mil doses de vacinas da Moderna que estavam destinadas ao nosso país. Se o que acabamos de dizer reconhece que a baixa taxa de vacinação contra a Covid-19 é um problema real no nosso país, o que cumpre agora dilucidar é se estas recomendações constituem uma boa resposta para esse problema ou se, pelo contrário, não passam de mais uma falsa solução. O objetivo aparente é este, como não poderia deixar de ser quando a tentação é grande e ser popular é fácil: prometer por prometer a proteção da população toda e já. Mas o objetivo real mais parece ser o de afastar Portugal do tão necessário consenso europeu, assim enfraquecendo e dificultando uma posição comum da União Europeia, acenando com a ideia capciosa de que mais vidas se salvarão se cada país for por si, orgulhosamente só, portanto, esquecer a União Política, Económica e Social, em que queremos estar e onde nos revemos de corpo inteiro. E aqui não haja dúvidas. Para o